sair da Rota da Madeira. Imagino o que é que seria a responsabilidade da parte do Governo da República, nomeadamente, se nós implementássemos algumas dessas propostas e, de um momento para o outro, a Madeira ficasse sem 2/3 dos voos que, neste momento, naturalmente, se providenciam para a região. Seria um desastre. Nesta matéria é preciso algum bom senso. Naturalmente, achamos que há muito a melhorar no modelo de subsídio de mobilidade para os residentes da região autónoma da Madeira, mas, mais uma vez, repito, é necessário bom senso em relação a essa matéria. Relativamente ao PAN, a senhora deputada Inês Sousa Real, devo dizer, e de forma quase telegráfica, que da parte do PS Madeira temos iniciativas na Assembleia Legislativa da Madeira, precisamente relativamente aos dois casos que mencionou, tanto do teleférico do Corral como na Estrada das Ginjas, no Conselho de São Vicente, que corre o risco, efetivamente, de afetar a nossa zona Lauro e Silva. E, portanto, sobre essa matéria, o PS não pede meças com ninguém. Estamos a trabalhar na região autónoma da Madeira também para impedir alguns atentados ambientais na nossa região. E com isto termino, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra para proferir a declaração política do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Realizou-se segunda e terça-feira desta semana as jornadas parlamentares do Partido Social Democrata na região autónoma da Madeira sobre o lema Ambição para Portugal, Acreditar na Madeira. Agradecemos, como sempre, a enorme hospitalidade dos madeirenses e porto-santenses. Nos quase 50 anos de regime democrático, Portugal teve uma transformação notável: saúde, educação, apoio social, habitação ou infraestruturas. Mas se há região do país em que a transformação foi ainda mais notável, foi na região autónoma da Madeira. Com a liderança do PSD, desde 76, aprofundou-se a autonomia e a região conheceu um desenvolvimento sem paralelo. Com o Governo Regional, liderado pelo PSD, os madeirenses e os porto-santenses atingiram níveis de rendimento per capita próximo da média nacional e mais elevado que grande parte do território nacional. Tem hoje a região autónoma da Madeira um sistema de saúde, qualidade e eficiência, com estabilidade nas carreiras dos profissionais de saúde, nomeadamente os médicos e enfermeiros. Tem hoje a região autónoma da Madeira uma escola pública de qualidade, quer nas infraestruturas, quer nos programas, com a adoção do modelo de Singapura, com estabilidade na carreira do corpo docente e não docente. Um Estado social que apoia os madeirenses e os porto-santenses, dando-lhes esperança no seu futuro. Uma região de excelência no turismo, mas que aposta cada vez mais na diversificação da sua economia. A Madeira afirma-se cada vez mais como um destino de atração de investimento nas áreas da tecnologia e do digital. A economia da Madeira, não descurando a sua base de turismo, imobiliário e serviços conexos, aposta cada vez mais na economia dos serviços digitais e tecnológicos de elevado valor acrescentado e com capital humano altamente especializado. A região autónoma da Madeira continua o seu caminho de desenvolvimento económico e social. Mas é importante reforçar a autonomia e a coesão territorial. Essa preocupação está expressa nas propostas do PSD para a revisão constitucional, no que infelizmente não é acompanhado pelo Partido Socialista. Rever a Lei de Finanças Regionais, dando estabilidade financeira às regiões autónomas e dotando-as de maiores recursos e instrumentos de governação. Explorar as oportunidades dos recursos da extensão da Plataforma Atlântica, quer na região autónoma da Madeira, quer na região autónoma dos Açores. Garantir a mobilidade de pessoas e bens entre o continente e as regiões autónomas. continuar a apostar no capital humano, reforçando os meios na educação e o papel da universidade e das instituições de ensino superior na ligação entre a ciência, investigação e conhecimento e nas empresas, a inovação e criação de valor. São esses os objetivos da governação do PSD na região autónoma da Madeira. Mas também dotar ambas as regiões autónomas de maior competência fiscal, mitigando os efeitos económicos e sociais da posição geográfica ultraperiférica. No caso da região autónoma da Madeira, é fundamental defender a mais-valia estratégica do Centro Internacional de Negócios e do Registro Internacional de Navios, à semelhança do que Espanha faz com as Canárias. Mas ao contrário do que fez o governo do Partido Socialista em 2010, que quase matou o Centro Internacional de Negócios. O Centro Internacional de Negócios tem sido um instrumento de captação de investimento na área industrial, de serviços e tecnologia. Instamos o Governo da República a proceder à renegociação do Estatuto do Centro Internacional de Negócios com a Comissão Europeia, melhorando as condições de atratividade para as empresas e o investimento. O Governo Regional da Madeira, liderado pelo Partido Social Democrata, em coligação com o CDS-PP, continuará a sua ação em prol do desenvolvimento da região e do bem-estar dos madeirenses e portosantenses. O voto de confiança que os madeirenses e portosantenses dão ao PSD desde 1976 representa a qualidade da governação social-democrata na região. Foi para mim um orgulho e uma honra, enquanto líder parlamentar, ter conduzido os trabalhos das jornadas parlamentares do PSD na região autónoma da Madeira. Os madeirenses e portosantenses têm confiança no futuro e sabem que podem sempre contar com o PSD. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhora deputado, senhor deputado, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis pedidos de esclarecimento. Respondem dois blocos. Muito bem. Para o primeiro pedido de esclarecimento, em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra a Sra. Deputada Marta Freitas.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Deputado Miranda Sarmento, o Sr. Deputado vem aqui mostrar uma realidade da Madeira que acho que é só para quem visita, não para quem vive na Madeira, porque realmente não é essa a realidade que se vive na região e as dificuldades sentidas pelos madeirenses. O Sr. Deputado acho que só tem realmente passado na Madeira e não tem visto a realidade que é sentida verdadeiramente pelos madeirenses. E nesse sentido, vou-lhe colocar uma questão, o que é que o Sr. Deputado considera relativamente ao que tem sido a governação do PSD na saúde da Madeira. Não sei se os senhores deputados têm realmente a noção do que se passa na saúde da Madeira, uma matéria importante que hoje foi falada. Ainda hoje houve um debate específico na Assembleia Legislativa da Madeira sobre o estado da saúde da região. Ora, o que é que se descobriu? Em 2021, contabilizava-se 120 mil atos clínicos em lista de espera, entre consultas, cirurgias e exames, o que nos deixa já boquiabertos com estes números. Na verdade, esta é a ponta do iceberg. Eu vou dizer porque qual é o problema. Há um problema ainda mais grave. Ora, o Governo Regional anunciou uma redução administrativa da lista de espera na saúde que resultou numa redução de um ano para o outro de 45%. Olha, um milagre, 45% que reduziu a lista de espera. Como é que foi este milagre? Eu vou dizer como é que foi este milagre. Este milagre foi, simplesmente, deixaram de contabilizar determinadas especialidades. E como é que foi? Tirando critérios às especialidades e pronto, já não estão na estatística. Vergonhoso. É vergonhoso a forma como tratam a saúde. Tamanha criatividade que nunca se vê aqui na região. Ora, em 2018 contabilizava-se, ouça, senhora deputada, olha, em 2018 contabilizava-se 44 especialidades nas listas de espera, em 2021, 34, em 2022, só 15, Só que esses estão na estatística. Um ato simples. E o que assistimos é que desde 2015 realmente houve uma duplicação de listas de espera desde que este Presidente assumiu a posse do Governo Regional. Entretanto, e o que é que fazem? Enganam os madeirenses. Enganam os madeirenses adulterando números nas listas de espera. E é esta a estabilidade que a senhora deputada Sara Madruga vai falar. Esta estabilidade é fácil, cortamos números, pronto. Então, olha, continuamos assim, sentimos o máximo de resposta garantidos. Dizem que vão fazer e resolver este assunto que estamos à espera desde 2016 ou mais, agora em vésperas de eleições. Enganam novamente os madeirenses. Olha, o governo Miguel Albuquerque trata-se desta forma, com pouca seriedade e transparência, e é assim que temos falado, é assim o que temos vivido e é o que os madeirenses vivem na região. Portanto, na Madeira, infelizmente, só temos sido para alguns e queria saber o que é que o PSD acha sobre este assunto e se é isso que defendem. Obrigada.
Muito obrigado por um pedido de esclarecimento em nome da Iniciativa Liberal. Tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo. Tem que ligar o...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Miranda Sarmento, saúdo pela esta intervenção que fez aqui, declaração política, o tema que escolheu. Aproveito para saudar também o deputado Miguel Iglesias por escolher o mesmo tema e saudar aos dois porque nos trazem um espetáculo verdadeiramente divertido. É uma ilustração prática daquele ditado nas costas dos outros, veja as minhas. Porque o que os senhores vêm dizer a esta Câmara é que criticam na região autónoma aquilo que não criticam no continente e vice-versa. Exatamente a mesma coisa. E isto aplica-se aos dois, atenção, nenhum deles sai bem desta fotografia. Porque estamos ambos preocupados com aquilo que é um fenómeno de estagnação e de falta de geração de riqueza em Portugal. Pobreza. Onde é que temos o maior índice de pobreza ou de risco de pobreza? É na Madeira. Estamos preocupados com o fenómeno de imigração, sobretudo a qualificada. Onde é que ele se verifica com particular equidade? É na Madeira. Estamos preocupados com listas de espera. Onde é que se verificam também listas de espera? É na Madeira. O Sr. Deputado Miguel Iglesias está a concordar, mas está na bancada errada para concordar. Deixe-me dizer isso. E os salários médios baixíssimos, onde é que eles são particularmente baixos? Na Madeira, fruto, aliás, de terem dois setores, como o turismo e a construção, que são particularmente tendentes a isso. Qual é a receita do PSD na Madeira para resolver estes assuntos? É a aposta no investimento público, sem grandes estudos, sem grande retorno. Aquilo que tive a oportunidade de ver é verdadeiramente assustador. Aposta numa função pública recorde em termos de número de funcionários, não sei se é para gerar dependência financeira ou eleitoral. Uns truques nos números de crescimento que já não passava para a cabeça que se usassem, para saber exatamente qual é a percentagem de crescimento real do PIB em 2022, é preciso andar muito à procura. Portanto, as estatísticas da Madeira não primam e andam a tentar enganar as pessoas a dizer que a macroeconomia está muito boa e a microeconomia, a vida das pessoas, está bastante má. Lembra alguma coisa, Sr. Deputado Miguel Iglesias? Lembra, não lembra? E nisto não usam, de facto, toda a margem de redução fiscal que a Lei das Finanças Regionais permitia, nem no IVA, nem no IRC, nem no IRS. A verdade é que após 48 anos de gestão do PSD, similares às várias décadas de gestão do PS no continente, nota-se um certo bafio, uma falta de energia, uma falta de ânimo. E isso só nos pode levar a uma conclusão, é que poderes hegemónicos, demasiado longos, de partidos que acabam por se achar donos do sistema, não são bons, nem para a economia, nem para as populações que dela vivem. E, portanto, a pergunta é... Parece retórica, mas é mais real. Não estará na altura de abrir umas janelas para arejar isto, senhores deputados? E não era bom começar já para deixar entrar uma brisa liberal nestas eleições regionais do outono?
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente, caros deputadas e deputados. Sr. Deputado Miranda Sarmento, gostei de ouvir realmente o seu discurso. Apenas fiquei com uma dúvida se estava a ouvir um discurso político ou de propaganda turística sobre o paraíso que se tornou a Madeira.
Muito bem.
Só que, infelizmente, o que podia ser realmente um paraíso não é, especialmente para os madeirenses.
Muito bem.
Quando o Governo Regional do PSD na Região Autónoma da Madeira não aplica um diferencial de 30% em 5 dos 9 escalões do IRS, promovendo dessa forma a discriminação entre os madeirenses. Quando, para além disso, na Madeira as taxas do IVA são de 22%, 12% e 5%, ao passo que nos Açores são 16%, 9% e 4%, fazendo dessa maneira com que os madeirenses sejam obrigados a pagar mais do que os açorianos, por exemplo, para bens e serviços. Isso denota que o governo do PSD na Madeira só quer, no fundo, saber de arrecadar receita fiscal, mesmo que à custa dessa sua opção despreze os instrumentos autonómicos e